Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início a esta nossa audiência, a pedido da Associação Casa, Centro Avançado de Sexualidades e Afetos, para a apresentação da Agenda da Igualdade. Eu quero cumprimentar o Sr. Professor Manuel Damas, Presidente da Casa, e também as pessoas que o acompanham, o Vice-Presidente, Dr. Diogo Vieira da Silva, e o Vogal, Dr. Rui Almeida. Eu quero dar conta de que os nossos tempos parlamentares são sempre muito difíceis e hoje vamos ter um debate onde a grande parte das deputadas e dos deputados desta subcomissão vão ter uma participação ativa, porque é um debate sobre as questões dos apoios às crianças e natalidade. De todo modo, a audiência fica gravada, irá inclusivamente ser transmitida no canal do Parlamento e, portanto, todas as questões que depois os senhores deputados e deputadas decidirem retirar deste debate, obviamente que, não estando presentes, podê-lo fazer com recurso a esse vídeo. Assim sendo, e sem mais demora, Sr. Professor, passava-lhe a palavra.
Poder estar nesta comissão. Saúdo, como é lógico e óbvio, todas as deputadas presentes. A intenção da Casa ao propor esta audiência para a apresentação da Agenda da Igualdade é. Tem várias intenções, tenho que assumir, implícitas e explícitas. Primeiro, fazer perceber o que é a Agenda da Igualdade, advinda da Marcha pela Igualdade, perceber os temas que foram abordados. E, imediatamente, isto é uma surpresa, pedir já de imediato uma nova audiência. Porquê? Uma nova audiência. Uma nova audição. E porquê? Porque o ponto 5, se não me engano, é a questão do... ponto 3, é a questão do Plano Nacional contra o Bullying. E nós trazemos já uma proposta de Plano Nacional contra o Bullying, feita à imagem do Plano Nacional contra a Violência Doméstica, quanto ao tráfico de seres humanos e quanto à mutilação genital feminina. Fizemos e elaborámos com a equipa de sexologia da Casa um plano detalhadíssimo que eu tenderia a explicar, mas tendo em conta os constrangimentos de tempo, não posso fazer. Deixá-la aí, como é óbvio, penso eu, para a próxima audição, porque sim, este plano está muitíssimo bem feito, em termos de objetivos, em termos de unidades estratégicas, em termos de entidades, em termos de mecanismos, em termos inclusive de objetivos, estruturas, com a criação daquilo que nós propomos, as comissões de escola contra o bullying, o Gabinete Nacional de Apoio às Comissões de Escola, a Rede Nacional de Apoio às Vítimas do Bullying, portanto está tudo estruturado, participação, representatividade, em termos do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Ministério da Igualdade, em termos das diversas comissões, dos centros de apoio à violência dos jovens, portanto está tudo plenamente planificado. Mas isso, como é, penso eu, a nível nacional, a primeira proposta de Plano Nacional contra o Bullying, penso que seria, teria toda a lógica ser discutido num outro tempo. Relativamente à Agenda da Igualdade, porquê esta questão da Agenda da Igualdade? Nós, em janeiro de 2015, nós a Casa, em janeiro de 2015, propusemos avançar com uma marcha pela igualdade. E a questão da mudança do artigo tem todo o significado. Não é por acaso que é a Agenda da Igualdade versus a marcha pela igualdade. Porquê? Porque a marcha, obviamente, que seria para tentar trabalhar. A Agenda da Igualdade são 20 temas, escolhidos detalhadamente, e nós fizemos textos estruturais, que pedimos para ser distribuídos à subcomissão, justificando todos os temas abordados, inclusive em termos científicos. Muito rapidamente, dos 20 temas, o primeiro é a Universalidade do Direito à Felicidade, que partindo da base de constituição da ONG Casa, à qual eu presido, e fomos reeleitos há um mês por um mandato de mais 4 anos, é a questão da universalidade do direito à felicidade. Todos temos direito a ser felizes, independentemente da idade, do género, do sexo, da orientação, da formação académica, do extrato socioeconómico. O interessante, poder-se-ia perguntar porquê uma marcha pela igualdade, se há diversos tipos de marchas, inclusive, por exemplo, a questão das marchas LGBT. Estranhamente, as marchas LGBT não estão a conseguir cativar as pessoas. Lisboa é um caso à parte, a do Porto deste ano não chegou a ter 100 pessoas, a dos Açores teve 12, a de Braga teve 200. A marcha pela igualdade propõe-se apresentar todos os temas das questões da igualdade. obviamente não branqueando os temas LGBT, mas puxando todos os outros temas. O primeiro é a Universalidade do Direito à Felicidade, o segundo é a questão da diversidade sexual e afetiva, e nós fizemos, a equipa de sexologia fez um quadro que temos lançado, nomeadamente citando a questão da exclusão, a questão da discriminação, a questão da integração e a questão da inclusão. O facto de nós defendermos a inclusão e não a integração em termos de cluster encaixado dentro da sociedade. Não, a sociedade toda igualitária. O plano é o terceiro ponto, obviamente, que eu... O plano vou deixar para a próxima, porque efetivamente, quando nós falamos em áreas estratégicas, falamos em prevenir, sensibilizar e conhecer, educar, formar e qualificar, detectar vítimas e agressores, trabalhando ambos os grupos, investigar, monitorizar e cooperar, não esquecer a cooperação internacional e a cooperação com a Cplp. Depois, o ponto 4 da marcha, a questão da exigência da disciplina da educação sexual, que não deixámos cair de maneira nenhuma, com condicionamentos, ou seja, uma disciplina de educação sexual em todos os graus de ensino, de caráter obrigatório, com avaliação, lecionada por professores com formação pós-graduada na área, e, até porque já, felizmente, já há professores suficientes, e com um tronco comum que será diversificado consoante a faixa etária e consoante o grau de ensino. Obviamente que eu não posso estar a debater quais seriam os temas que terão que estar obrigatoriamente integrados nesse programa de educação sexual, mas nós temos vindo, há 4 anos que temos o projeto ISA em funcionamento, Informação e Sexuais e Afetos nas Escolas Secundárias, e começámos este ano com o INFAP, Informação, Formação, Apoio e Prevenção ao Ensino Superior. Estamos a fazer uma conferência por semana, correndo todas as faculdades e politécnicos do Porto. Vamos já na quinta, já fomos ao Instituto de Engenharia, já fomos à Medicina, já fomos à Faculdade de Engenharia, à Faculdade de Ciências, vamos agora à Psicologia na próxima semana e vamos continuar até ao fim do ano, às 27. A questão... Uma questão para nós é fundamental, a questão da visibilidade, ainda ontem me falavam, não se esqueça de tocar em nós. A questão da visibilidade das sexualidades nas deficiências. Nós protocolamos com a Associação APN, a Associação Portuguesa de Normas Escolares, com quem temos estado a trabalhar mais ou menos a uma média de uma vez por mês. Fizemos já no Porto 3 ou 4 sessões, fizemos em Aveiro e vimos a Lisboa no próximo dia 8. Trabalhar a 2 níveis, trabalhar com os deficientes só, com os deficientes motores profundos, e, em situação paralela, trabalhar com os pais e cuidadores. Para quê? Para percebermos a visibilidade, as temáticas, as problemáticas, e para poderem esvaziar um pouco tudo aquilo que têm em termos de queixa. Estamos a falar em capacidade de desempenho versus desejo. E estamos a falar de mães que nos dizem, nós temos trabalhado mais ou menos com 20 deficientes profundos, inclusive pela primeira vez eu fui convidado a ir a Fátima a fazer uma conferência ao lado do santuário, que para mim foi estranho, com 300 pessoas, 150 deficientes, e com mães a dizerem em público: eu sou mãe de um deficiente de quem tenho enorme amor e orgulho, mas ele tem desejo, tem capacidade de execução e eu tenho que o masturbar. E eu, enquanto mãe, sinto-me um enorme conflito de atração e rejeição. Houve inclusive mães que já nos disseram... Eu tive que ganhar competências informáticas que não percebi nada de computadores, depois tive que conhecer sites de sexo, agora masturbo o meu filho, mas não tenho vida sexual com o meu marido porque o meu filho precisa de ser substituído, o suporte ventilatório, às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã. Lembro-me inclusive de um caso de um casal em que a mãe estava a dizer isto e o marido dizia-me: senhor professor, eu não consigo perceber. Desculpe, eu não consigo perceber, ainda não estou nessa fase. Não consigo perceber como é que a minha mulher masturba o filho e não tem vida sexual comigo. Ou seja, a realidade das deficiências em Portugal, que nós temos muito, infelizmente, a tendência de coitadificar. Os nossos deficientes são coitadinhos. E a fuga que têm é para a reza, para a oração. Estamos a falar de gente que tem desejo, que tem que passar de desempenho. E que se prende com um outro tema, que faz parte da Marcha da Igualdade e que eu chamarei à colação mais à frente, que é a questão da legalização da prostituição. A questão de pegarmos em trabalhadores do sexo masculino e do sexo feminino e fazermos como outros países fazem, após formação específica e cuidadosa e detalhada e demorada, transformá-los em coterapeutas, a trabalhar exclusivamente anexados a gabinetes de psiquiatria ou de sexologia. Eu estou a acelerar, não posso acelerar ainda mais. A questão da sexualidade dos mais velhos. Só uma chamada de atenção. Nós conseguimos ter na marcha 20 cadeiras de rodas. Gente com ventilação respiratória assistida. Gente que paga impostos. E gente que tem direito aos seus afetos. Havia um que falava comigo já esta madrugada que me dizia: professor, não se esqueça de falar de nós. São situações complicadas. Quando nós andamos mais preocupados com o iPhone ou coisas do género, esta gente anda preocupada em conseguir, por exemplo, tirar o suporte de oxigênio que tem em permanência aos 20 anos de idade e que não nasceu assim. Uma coisa é nascer cego e nunca ter sabido o que é que foi ver. Outra coisa é, por exemplo, nascer a ver e de repente ficar cego aos 18, aos 20 anos. Neste caso é gente que, na altura da identificação corporal, na altura da masturbação, na altura de olhar para o espelho, de repente fica imobilizado por fosse para baixo. E gerir isso tudo com manutenção do desejo. Os nossos mais velhos, e eu chamo mais velhos de forma muito orgulhosa, porque é gente que tem mais idade, como os mais novos são gente com menos idade, gente que foi testemunha, gente que contribuiu, gente que trabalhou, gente que amou, e que de repente nós achamos que, por causa da projeção dos nossos próprios tabus, achamos que não têm direito ao prazer. Nós não conseguimos imaginar, como é óbvio, os nossos avós, como é óbvio, entre comas, os nossos avós a gemerem de prazer, mas gemem. E precisam. Há 10 anos atrás, no Congresso Nacional de Medicina, familiar, eu falava, alertava para o facto, para o receio que eu tinha enorme de os números dos idosos com HIV poderem começar a disparar. Naquela altura fui chamado um bocado perverso, tarado, etc., por causa da minha profissão, mas infelizmente hoje estamos efetivamente com dados estatísticos assustadores de mais velhos, maiores de 65 anos, seropositivos. E esta gente tem desejo, o prazer não é pecado, e nos nossos mais velhos, muito menos. Temos a tendência de desculpabilizar e condicionar por causa das doenças. As doenças são incompatibilizantes, mas isso é uma coincidência para a idade. Eu não consigo ter capacidade de desempenho ou desejo se tiver uma dor de dentes, independentemente de ter 18 ou 70 anos. Acelerando ainda mais. O outro tema é combater a homofobia, que tem que estar presente. Nós não podemos esquecer que este relatório do Departamento de Direitos Humanos das Nações Unidas, em 76 países, os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo ainda são proibidos por lei, normalmente com prisão perpétua, em 7 com a prisão de morte. Estamos a falar de gente, são pessoas que amam pessoas. Abrir parênteses, que por acaso são do mesmo sexo, fechar parênteses. Obviamente que não posso deixar de não podemos, e apresentamos também na marcha pela igualdade no Porto, para além do combate à homofobia, o combate à bifobia, que é um combate ainda mais pesado, porque é gente que inclusive é discriminada, por exemplo, pela população LGBT, porque não se enquadram no binómio homossexualidade-heterossexualidade. A questão do combate, que era outro tema, a questão do combate à transfobia, que é um problema muitíssimo mais assustador de gente que nasce aprisionada num corpo. Nós na casa acompanhamos já 20 em consulta, em cima de consulta, vítima de feroz exclusão, vítima de exclusão na escola, vítima de exclusão, e eu não estou a dizer discriminação, estou a dizer exclusão mesmo, vítima da exclusão nos hospitais, no sistema de saúde, exclui totalmente, vítima da exclusão no acesso à casa de banho, problemáticas que as nós, vítima de exclusão no aeroporto, segundo me dizem. Os transexuais são sempre revistados nos aeroportos. Porquê? Porque têm um aspecto sui generis e, como tal, de certeza que são traficantes de droga. O tema mais... Um dos temas mais complicados, a questão da legalização da prostituição, que era o tal tema que eu iria repuxar. Primeiro, convém não esquecermos, quando falamos de prostituição, falamos de trabalho sexual. E falamos de trabalho sexual de dois géneros. Há prostitutos e há prostitutas em Portugal. Quando ouço dizer que, e não me estou a referir a si, que o exercício da prostituição, que é um ato de violação, peço desculpa, mas não é verdade. As prostitutas têm direito a recusar o cliente, e as prostitutas, nomeadamente todas as com quem trabalhamos, dizem-nos sempre
Eu não beijo na boca.
Aliás, é vox populi, a prostituta não beija na boca. Por isso tem espaço de recusa. Eu sei que há efetivamente uma grande maioria que está na prostituição por diversos condicionalismos, diversas idiosincrasias próprias que não escolheu e que é como última opção. Mas há, no entanto, um grande contingente também, inclusive eu levei dois deles em diferentes momentos ao meu programa de televisão, que diziam, que disseram tranquilamente, sem máscaras, eu sou prostituta por opção, porque quero. Inclusive disseram uma coisa que, nunca, apesar de ter mais de 20 anos de profissão, nunca me tinha lembrado disto. É a única profissão que me permite trabalhar nas férias. Num outro país qualquer, e é verdade. Eu, como médico, não posso exercer medicina num outro país qualquer. Um professor também não. Um advogado também não, muito menos um juiz. Mas, em concreto, um prostituto e uma prostituta pode. Quando falamos em legalização da prostituição, falamos de uma coisa séria, pensada, com criação de casas próprias, visíveis nos centros das cidades e não nas zonas industriais, nem nas matas. Não o sistema holandês de exibição do jardim zoológico, não. Com inspeção higiênico-sanitária, com acompanhamento psicológico, com criação de uma carreira contributiva para a satisfação do Ministério das Finanças e para dar a possibilidade da reforma, em termos de dignificação e para combater várias situações, inclusive o tráfico de seres humanos. Nós não podemos negar que um dos grandes grupos são as futuras trabalhadoras sexuais em termos de tráfico. Proibir e combater o abuso sexual de crianças e jovens, nomeadamente trabalharmos a questão da culpabilização envergonhada da vítima que é exercida pelo agressor. Porquê? Porque isso é um facto de proteção pelo próprio. Eu, se conseguir culpabilizar a criança de que a culpa foi tua, esta criança nunca me denunciará e eu estou protegido enquanto agressor. Exigir o reconhecimento do transformismo como arte. Nós temos a mania, o preconceito, de que os transformistas e as transformistas, porque o transformismo é alguém que se transforma única e exclusivamente para trabalhar, temos a tendência a transformar, a confundir o transformismo com o travestismo e com a transexualidade. Não é verdade. E temos a ideia, e temos a tendência a colá-los à população LGBT quando há muitos que são heterossexuais. Prevenir, denunciar e combater, este foi outro tema da marcha, a violência doméstica nas relações afetivas. Eu sei que a violência doméstica neste momento contra a mulher é um crime público. Sei, todavia, também que há diversos países que enverdaram por essa área e que a coisa está-se a tornar problemática. Óbvio, eu sei. Mas a questão de, como aparecem muito mais dados, muito mais casos, a questão... Eu sei. O problema é a banalização da... Eu sei. Não, não foi isso que eu não percebi, peço desculpa. E isto é uma interrogação, isto nem sequer é uma afirmação enquanto sexólogo, isto é uma interrogação para o futuro. Um receio. Até que ponto é que, aumentando demasiado as queixas, os juízes não têm tendência a cair na banalização da penalização até para disfarçar serviço? É uma ponto de interrogação. Foi o que aconteceu na Suécia, foi o que aconteceu na Finlândia e foi o que aconteceu na Noruega. São os três países nórdicos que estão, neste momento, muito preocupados que partiram. Eu não sou contra, de maneira nenhuma. Eu sou um fervoroso adepto. Nem sequer tinha acordado ainda para esta questão. Nas últimas estatísticas que me enviaram, é que põem esta problemática para o futuro e, efetivamente, a mim também me causa interrogação. Será que correremos este perigo? Isto é uma questão para debate futuro. Voltando à questão da violência doméstica. A questão da violência no namoro, que está esquecida. A questão da violência doméstica contra o homem. Temos neste momento, infelizmente, 30% de vítimas masculinas, que ainda por cima não se queixam, porque homem que apanha da mulher está imediatamente, em termos públicos, ameaçado à sua masculinidade e virilidade. Por isso, a questão da violência física, da violência psicológica, até porque abala muito, não só a autoestima, a capacidade de caminhar em frente, a capacidade de autoconfiança, a capacidade de identificação corporal, de rejeição do próprio corpo, e, por último, a capacidade que todos nós devemos ter, enquanto cidadãos, nos acharmos bonitos, faz parte da pirâmide de Maslow das necessidades, o facto de nos sentirmos apreciados pelos pares. Eu, quando sou agredido, obviamente sinto-me um lixo. É transversal às classes sociais, apesar de nós acharmos que é questão de bairro, é transversal à localização geográfica e é transversal à faixa etária. Mais, aí enquanto sexólogo, a tendência quase doentia da vítima de dar sempre uma última desculpa ao agressor. Porque ele vai mudar porque vamos casar, porque ele vai mudar porque eu vou engravidar, porque ele vai mudar quando a criança nascer, porque ele vai mudar quando nascer a criança, filha, mulher. E temos a criar vítimas indiretas, os filhos, que mais tarde, muito provavelmente por fenómeno de coping, até porque integraram que os seus imagos parentais se reagem de forma conflituosa e agressiva, é assim que é o comportamento normal, entre comas, para mim aos 5 anos, estamos eventualmente a tornar, a criar prováveis futuros agressores. Provavelmente.
Senhora Presidente, Senhor Professor, peço muita desculpa por interromper.
Estou a terminar, estou no
décimo. Não, é porque, deveria estar aqui uma colega minha, e eu deveria estar na reunião do Grupo Parlamentar para a População e Desenvolvimento, não tendo, infelizmente, o dom da ambiguidade, da ubiquidade. Vou ter que ir. Quanto tempo é que pensa que o Sr. Professor...
Mais 5 minutos, nem tanto. Já voltou. A questão da promoção da igualdade de género, obviamente que não poderia deixar de abordar. Uma chamada de atenção, nomeadamente para o facto de as mulheres portuguesas ainda hoje, de forma não refletida, estarem a propalar só por elas a discriminação de género. Quando a mãe diz ao filho em casa que se porta mal, quando o teu pai chegar fala contigo, está a assumir nitidamente a discriminação de poderes, o poderoso é o marido. Quando o filho ou a filha pede dinheiro e ela diz, pede ao teu pai, está nitidamente a assumir a... Senhora Deputada, está. Está. Nós é que não nos... Não, nunca ouviu uma mãe dizer ao filho que se porta mal, quando o teu pai chegar, fala contigo? Não?
Guardamos o debate para quando o senhor precisa terminar.
A questão de proibir e combater o assédio no local de trabalho é outro tema que é muito pouco abordado. Estamos a falar de abuso, de toque, em termos hierárquicos, de desvalorização da vítima para conseguir favores sexuais, em termos de pesos diferentes de hierarquia, a difamação por parte dos agressores em contexto laboral e, por último, quando as trabalhadoras tentam fugir para casa, esse, até para se isolarem momentaneamente do abuso, e essa mesma situação é usada como objeto de difamação profissional. Ela falhou, ela faltou, ela não veio trabalhar. Ela só não veio trabalhar para se tentar refugiar das agressões. A questão da adoção por casais do mesmo sexo, que é o tema sensível, e nós propositadamente falamos em adoção e não co-adoção. O facto de as mais diversas estruturas mundiais da APA, a Associação de Psiquiatras Americanos, a APA, a Associação de Psicólogos Americanos, terem feito os últimos 70 estudos mundiais maiores em termos de abordagem da questão de se a homossexualidade dos pais influencia em qualquer ponto a estabilidade interna das crianças, demonstraram isso sim, que a pobreza, a depressão, o abuso de substâncias, o divórcio, a violência doméstica, sim, alteram a estrutura mental da criança, o facto dos pais serem homossexuais. Não. Este argumento pseudo-legítimo que avisa que as crianças vão ser vítimas de bullying por serem adotadas por pessoas do mesmo sexo, não é verdade, até porque sendo adotadas por pessoas do mesmo sexo, essas mesmas pessoas já foram vítimas de abuso, portanto estão muito mais sensíveis para detectar os sinais menor de um abuso. E por outro lado, porque também passaram por curso, têm as ferramentas muito mais trabalhadas e preparadas e exercidas por si próprios para ensinar nas crianças. A questão do combate ao tráfico de seres humanos, que eu não vou demorar muito tempo, até porque este e a mutilação genital feminina são dois temas que estão mais ou menos trabalhados. A questão do estigma das pessoas com HIV. O HIV tornou-se, dizia a Organização Mundial de Saúde, e não só, uma doença crónica. Com uma sobrevida de 30, 40 anos, desde que faça a medicação, nomeadamente no caso português. É mais do que a altura de estas pessoas terem direito a terem relações afetivas saudáveis, estáveis. O HIV não se pega pelo humor. O HIV pega-se por erros de prevenção de doença. Chegaremos ao tempo, penso eu, em que o HIV, para um paciente, será como um diabético ou como um doente bronquite crónico, por exemplo. Faça a medicação e acabou. Por último, talvez um outro tema ainda mais polémico, a questão da aceitação do homossexual no cristianismo. Entre as diversas entidades com quem nós fizemos a marcha, para além da Câmara do Porto, da Porto Lazer e não só, a Novos Rumos fez parte connosco da marcha pela igualdade. Agora organizaram o Congresso Mundial de Gays Católicos e conseguiram a criação da Associação Mundial de Gays Católicos. A questão de, sendo ou não de fé, a questão de a Igreja enquanto dever ser uma entidade de proteção, de apoio, de recepção, de ouvir e não de penalizar o prazer. O acesso ao prazer não é pecado. E não discriminar, afastar, enfim. Eu peço desculpa, estiquei-me um bocadinho, mas mais rápido não consegui ser, já são 50 anos.
Muito obrigada, Sr. Professor, ainda assim pela capacidade de síntese, porque de facto são muitos temas. Passaria a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Associação Casa, na pessoa do Sr. Professor Manuel Damas e nas pessoas que o acompanham, o Dr. Diogo Vieira da Silva e o Dr. Rui Almeida, e dizer-lhe que, pelo menos da nossa parte, muitas das coisas que nos disse de enorme importância, nomeadamente relativamente aos triggers do sexismo, da homofobia, da transfobia, penso que, pelo menos da nossa parte, estamos extremamente sensibilizados para isso e portanto, concordamos em absoluto com o diagnóstico, com o tipo de exemplos que deu, nomeadamente com as próprias mulheres muitas vezes serem ainda produto de uma cultura sexista que acabam por transmitir aos seus próprios filhos e, portanto, todas essas suas considerações são por nós partilhadas. Eu queria só tocar em alguns pontos rápidos que têm a ver com... a marcha LGBT, de facto, a Lisboa é um caso à parte, eu participo todos os anos e foi um sucesso este ano, mas no que diz já a respeito ao direito à felicidade que o Sr. Professor mencionou, eu costumo dizer que é muito difícil exigir do direito que dê felicidade às pessoas. O que o direito não pode, a meu ver, legitimamente, é manter obstáculos a que a pessoa prossiga o caminho para a construção para a sua felicidade, que pode depois, como qualquer pessoa, não chegar a bom termo por qualquer outra razão, mas que não pode ser por uma razão restritiva por parte do Estado. E daí a importância da remoção de barreiras discriminatórias, desde do casamento entre pessoas do mesmo sexo até à adoção, até à coadoção, que a nós nos pareceu muito importante o ano passado, porque de facto havia um caso de urgência, isto é, de famílias que já estavam constituídas versus famílias a constituir, e famílias inclusivamente em que, por exemplo, as mães biológicas estavam doentes e punha-se ali a situação de não haver quadro legal no caso do falecimento delas. Mas todos os estudos que mencionou, eu acho que nós fizemos um trabalho, e digo sem modéstia, porque o mérito foi dos especialistas que aqui vieram e mostraram de facto o consenso alargadíssimo, e isso está no site da Assembleia, das associações que referiu relativamente à bondade da solução da possibilidade da adoção por casais do mesmo sexo e de aquele medo da discriminação ser precisamente refutado em todos os estudos, por um lado pelas crianças serem extremamente resilientes e por outro lado pelos próprios pais terem em si, conterem em si a experiência da discriminação e serem pais muito mais atentos à questão da discriminação do que os pais de sexo diferente. E todas essas questões foram debatidas e, portanto, os argumentos que valeram para a coadoção valem para a adoção e eu considero que o Estado de Direito, no que toca a essa matéria, não está completado enquanto não se permitir a adoção, quer do ponto de vista de quem se queira candidatar à adoção, quer do ponto de vista das crianças, que continuam institucionalizadas. E isso é um absurdo. Queria também agradecer as reflexões que nos trouxe relativamente à legalização da prostituição e à educação sexual nas escolas, que é um tema que quero, Sr. Presidente, entre outras pessoas, temos insistido sem sucesso para que se torne efetivo. E até num âmbito mais alargado, quer dizer, de cívico, no fundo, para que de criança se trave um adulto homofóbico, sexista, racista, por aí fora. E relativamente à questão da transfobia e dos transexuais, nós vamos entregar agora uma proposta de lei que introduz como categoria suspeita de discriminação, que ainda não estava introduzido no Código de Trabalho, precisamente a identidade de género. Claro que não resolve tudo, nós sabemos que há um médico neste momento ou dois que fazem as cirurgias de reatribuição de sexo e sabemos o calvário que as famílias que têm filhos nessa situação passam, que vendem as casas, fazem o que for preciso para que os filhos possam viver dentro da pele certa e não da pele errada que lhes calhou, para usar um pouco o título de um filme que eu considero brilhante, do Almodóvar. E queria também dizer que tem-me preocupado bastante na questão dos portadores de HIV a forma como é tratada a doação de sangue, porque há um pudor por parte de questiona, tem que se fazer um questionário, quem já doou sangue, eu não tenho peso suficiente para poder dar sangue, porque senão gostaria imenso de ser doadora de sangue, mas há um questionário que é normal que se faça para haver um despiste mínimo. Mas a pergunta certa, obviamente, não é se a pessoa é homossexual ou heterossexual. As perguntas certas são as práticas, porque as práticas é que são perigosas. E no outro dia, com um grupo de pessoas que trabalha nessa área, tive a oportunidade de questionar diretamente pessoas que fazem recolha de sangue e perguntar porque é que, em vez de questionarem se uma pessoa é homossexual ou heterossexual, não questionam, por exemplo, se praticou de forma desprotegida sexo anal. E a resposta foi: ah, não vou perguntar isso a uma senhora de 40 e tal anos. Disse: não, vai perguntar, deve perguntar. Porque isso é que é importante. E, na verdade, por causa da discriminação, tem acontecido que pessoas que não são, que disseram que não eram homossexuais, mas são homossexuais, na verdade sentem o preconceito da pergunta e depois mentem e muitas vezes o teste dá positivo, não por serem homossexuais, mas porque tiveram relações desprotegidas. E portanto eu acho que isso é um problema gravíssimo, que a situação da doação de sangue e a discriminação no local de trabalho, os últimos estudos que nós temos mostram que de facto Portugal nessa matéria ainda está longíssimo de uma situação sequer sustentável. E depois, por fim, o assédio no local de trabalho, apesar da legislação laboral que temos e que pune, não no sentido penal, mas que pune, é verdade tudo aquilo que disse. Eu, de qualquer maneira, gostava de deixar aqui claro que, ou pelo menos à sua consideração, que nós temos que fazer sempre aqui um esforço de verificar o que é que tem dignidade penal e o que é que não tem. E eu acho que conseguimos chegar a um bom equilíbrio ao penalizar, obviamente, a mutilação genital feminina, com todas as possibilidades de mutilação genital que existem, porque, claro que já era crime, porque a ofensa corporal grave é crime, mas tínhamos sentenças, por exemplo, em que um juiz absolveu uma pessoa que mutilou a vagina de uma mulher, porque não havia o pressuposto de ela ficar impossibilitada de fruição sexual. E, portanto, esta pessoa saiu em liberdade. Isto é escabroso. Não é escabroso, é assustador. E também fizemos um projeto de lei para o casamento forçado, claro, e temos um outro para a perseguição, que é o chamado stalking, uhum. que no caso do projeto de lei do PS vai buscar precisamente expressões ao Código Laboral, de forma a que as formas mais violentas de assédio acabem por ter dignidade penal. E, portanto, todas estas preocupações que nos traz aqui são preocupações nossas e agradecemos muito a tudo aquilo que disse. E também gostava, e portanto isto que eu disse, obviamente imagino que não mereça nenhum comentário, mas gostava de saber como é que se sentem em termos de situação financeira da casa, de meios para agir perante os vossos objetivos, quantos homossexuais, bissexuais, transexuais é que recorrem à casa por ano, quantos prostitutos, prostitutas é que vos pedem apoio, por exemplo, se na casa, por necessidade de auxiliar pessoas, desempenham atos médicos e têm meios suficientes para isso, porque eu acho que isso também é uma preocupação que nós temos quando aparece uma organização que tem um leque tão largo e tão digno de interesses e de objetivos nobres a prosseguir, desde logo a própria capacitação da organização é o princípio da coisa, não é? Muito obrigada.
Obrigado eu.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Eu não vou colocar pergunta nenhuma, porque a Sra. Deputada, de uma forma muito genérica, penso que já colocou as nossas preocupações em cima da mesa e também não temos muito tempo, portanto aproveitaríamos o espaço para o Sr. Professor poder responder algumas das questões que a Sra. Deputada Isabel Moreira colocou. Não posso, contudo, deixar de referir talvez dois temas que poderiam eventualmente ser abordados de forma mais aprofundada num outro contexto, as questões que se colocam aos novos desafios relativamente à intervenção pública sobre a violência doméstica. Contrariamente à Espanha, para nós o crime de violência doméstica pode ser aplicado a vítimas femininas ou masculinas. O ordenamento jurídico espanhol não tem este entendimento da violência doméstica, portanto eu acho que no nosso caso temos um entendimento muito mais amigo da igualdade de género e, portanto, no sentido até que nos aproxima mais das recomendações internacionais sobre estas matérias e, apesar de tudo o que foi feito, penso que ainda muito há a fazer e, obviamente, as profissões das políticas são sempre algo que acompanha a sua própria execução. Daí que o debate sobre a avaliação das políticas deve estar na agenda para seguirem introduzindo as questões que se considerarem oportunas para que elas sejam mais eficazes. Por outro lado, um outro tema também é o das deficiências, que o que nos trouxe aqui é quase chocante, mas a realidade que choca é também a realidade que tem que ser mostrada, porque se não for para nos chocarmos, então não vale a pena trabalharmos nestas áreas, porque são sempre áreas, dizem, fraturantes, eu direi mais estruturantes, porque elas integram a estrutura social e é uma estrutura que, relativamente à qual, para a qual não se quer olhar muito, mas temos que olhar para a estrutura toda, porque senão não entendemos as áreas consideradas tradicionalmente não fraturantes. E, portanto, o jogo social faz-se de todos estes desequilíbrios e não há áreas melhores e áreas piores, todas devem ter a mesma dignidade no tratamento, na abordagem jurídica, na abordagem social e na intervenção pública que se deve fazer sobre elas, daí que denunciá-las, em meu entender, também é o primeiro passo para as combater. e até diria mais, conhecê-las. Porque se não conhecermos, e o conhecimento sobre estas matérias também tem feito o seu percurso, mesmo no quadro das deficiências, estudos há, que nos dão conta desta realidade. Portanto, eu acho que estes dois temas, além daqueles abordados pela minha colega Isabel Moreira, constituirão seguramente espaço para uma outra audiência que vão solicitar, e ainda bem que o vão fazer, para podermos ter mais tempo para aprofundar estas temáticas. Portanto, Sr. Professor, assim sendo, dar-lhe uma última palavra.
Não muito rapidamente.
Mais tempo, eu próprio vou participar neste debate agora sobre as questões.
Muito rapidamente. A questão da dádiva de sangue não é nova para nós, porque fomos nós que a lançámos em 2011, quando anunciámos o Hospital Santo António, que era a pergunta 24, por escrito, e que dizia efetivamente teve sexo com, sendo homem, teve sexo com homens nos últimos 6 meses. No ano seguinte, fomos nós que anunciámos a questão no São João, que levou à demissão do diretor do Serviço de Sangue do São João. Uma demissão relativa, porque passou para o presidente do INEM, por isso. Porque já não era a pergunta escrita, mas passou a ser a pergunta feita verbalmente. E sempre na tónica que tocou, que é a tónica que eu toco. A questão é prevenção de comportamentos. Porque subliminarmente nós, quando falamos de sexo anal, falamos de homossexuais. Os nossos portugueses e portuguesas heterossexuais não praticam sexo anal de todo. Até com medo, com método de anticoncepção, mas pronto, não interessa para a questão. Por isso, essa questão não é nova para nós. E lembro-me que, inclusive, a Assembleia da República aprovou por unanimidade uma recomendação ao Governo para que esta questão fosse alterada por proposta, penso eu, do Bloco. Inclusive, veio chamada à colação naquela altura a Comissária Europeia da Saúde, dizendo que não havia qualquer tipo de justificação. E na prática as coisas continuam. Os nossos deficientes é muito complicado. Aliás, nós quando fizemos a marcha, nós levámos uma nota de rodapé só em relação à marcha, porque estou muito, eu sei que estou condicionado de tempo. Nós tivemos o apoio de 6 organizações internacionais. Grécia, Áustria, Lituânia, Polónia e Estados Unidos. Portugal foi um bocadinho diferente, mas pronto. Voltando à questão major, a questão da casa. A casa nasceu em 2009. E eu fiz questão de vos enviar o historial da casa.
E aqui. Nós já
a visitámos. Sim, senhora. E esse historial que está aí é porque a casa é candidata ao Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República. Este ano. É fácil ler, porque estão aí todos os dados do que a casa faz até hoje. Os últimos dados, as últimas questões que nós fizemos foi, agora à quinta-feira à noite fazemos testes de HIV e de sífilis gratuitos, em protocolo com médicos do mundo. Fizemos 1999 consultas que já estão atualizadas, são de 2010. A casa não é uma associação LGBT. Não nega o seu departamento LGBT, como é óbvio. O serviço de consultas funciona nas 4 vertentes. Em termos de... Estamos a avançar. Nós conseguimos o tópico, que é a criação da primeira casa de refúgio em Portugal, para receber vítimas de abuso, de exclusão, de violência, de expulsão LGBT. Muito bem estruturado, está aqui o projeto. Tão bem estruturado que ganhámos um concurso dos Estados Unidos, de financiamento. Com uma condição. Só vos damos o financiamento se vocês provarem que há outros financiamentos em Portugal. Que é uma realidade crua. Nós, neste momento, temos um projeto pronto que ganha um concurso nos Estados Unidos, em que chegamos ao detalhe da questão das fechaduras das portas. E por isso estava tão bem feito. E está com a permanência da equipa de sexologia 24 sobre 24 horas. Temos uma oferta de uma quinta em Carrasa de Anciães, é impensável. Estamos a falar de gente que ou faz pagamentos afetivos com o corpo ou que tenta o suicídio. Por isso tem que estar próxima. Uma casa anónima, como é óbvio, mas tem que ser de proximidade para eu ou qualquer um de nós se deslocar de repente. Portanto, tem que ser na zona metropolitana do Porto. Já reunimos com o Presidente da Câmara do Porto e o Governador da Ação Social e está-se a estudar a possibilidade de cedência de um edifício. Voltando, perdoa-se uma expressão popular, à vaca fria, a questão financeira da casa. A questão financeira da casa está assustadora, continua assustadora. Nós nascemos em 2009, estamos em 2014, concorremos a tudo quanto é coisa, digam-nos, há um concurso, nós estamos lá, até hoje não recebemos qualquer tipo de financiamento. Não fazemos tráfico de armas, não fazemos tráfico de droga, não fazemos tráfico de seres humanos. Imagine-se agora como é que nós sobrevivemos. E não me pergunta que eu respondo. A equipa de sexologia, temos os estágios com a Ordem dos Psicólogos Portuguesa, pedida pela Ordem dos Psicólogos Portuguesa, há 3 anos. Damos estágios todos os anos. Temos neste momento 5. Vão entrar os próximos 3 para 2014-2015, ou seja, vamos ficar com 8. Com enorme trabalho para todos. Não falta trabalho, não há tempo para dar para o ar. Conseguimos finalmente, porque eu sempre fui fundamentalista nessa questão de eu acho que os estágios têm que ser obrigatoriamente pagos. Os primeiros estágios foram gratuitos, os 2 primeiros não havia dinheiro. Conseguimos um protocolo com o Instituto de Emprego que está a pagar os de hoje, mas por reduções dos estágios que passaram para 8 meses e passaram para 60%. Tivemos que reduzir, porque eu queria meter mais 5, tivemos que reduzir para 3, com negociação dura com o Vice-Presidente, mas que será pago a 60%. E são 8 meses em vez de 12. E que eu falando com a Ordem dos Psicólogos, me respondem que, senhor professor, os psicólogos não podem ser todos psicólogos. A Ordem Profissional. E eu respondo, eu penso que uma Ordem Profissional, porque é que fez os profissionais. Se querem funilar, eu fui no número de clausos e não depois de estarem mestres. Mas pronto. Sim, sobrevivemos com... É um terror. Terror mesmo. As pensas de todos nós. Todos os dias, inclusive a noite de Natal. Com muitos prostitutos a irem à casa, com muitas prostitutas a irem à casa, com muitas pessoas normais a irem à casa. Neste momento, respondendo à sua pergunta, 80% das consultas são vítimas de violência doméstica. 50% dessas 80% são vítimas de incesto, que é uma realidade que não se fala em Portugal, que era muito brasileira, e eu não estou a ser xenófobo, até porque tenho meu irmão vivendo no Brasil, mas que era uma realidade muito brasileira, e que de repente explodiu em Portugal. Obviamente com 30 anos de história, mas explodiram agora. O assumir.
Tornou-se visível.
Obviamente. É assustadoramente preocupante a situação financeira da casa. Não paramos de trabalhar, recebemos estagiários, agora protocolamos com um agrupamento para receber miúdos no ensino profissional complicados. Protocolamos também com a Direção-Geral dos Serviços Profissionais de Reinserção e temos neste momento 5 pessoas, aqueles cumprimentos de trabalho, mas estão gratuitos, todos. Estas conferências que estamos a fazer, uma por semana em cada universidade, colado oficialmente com a FAP, são gratuitas. O encontro de 2 horas com o Presidente da Câmara do Porto e com o Vereador Manuel Pizarro, nós ainda não temos qualquer tipo de... Não temos. Que é uma coisa que às vezes me faz, me permite berrar nas redes sociais, que é achar estranho como é que as ONGs todas estão caladas. Estranho ou não estranho? Nós somos dos poucos que reclamam. Também se calhar somos dos poucos que não recebemos. O facto de, e não sei se neste edifício posso dizer, mas o facto de a Secretaria da Igualdade ser para mim a mais cara recepcionista da Assembleia da República. A mais cara recepcionista da Assembleia da República. Os números de violência doméstica aumentam, a senhora não se pronuncia. A violência masculina, doméstica masculina surge, a senhora não se pronuncia. Os novos casos de bullying, a senhora não se pronuncia. Por isso é que eu a chamo, inclusive em televisão, a máscara recepcionista da Assembleia da República. A casa fez 5 anos, convidou as diversas entidades, inclusive a Máscara da Igualdade, e nós conversámos. A Secretaria de Estado também. A Secretaria de Estado da Igualdade foi a única entidade que nem sequer respondeu. Uma ONG criada há 5 anos, com trabalho feito no terreno em todas as áreas, apontando-nos uma área. Nós, inclusive, começámos este ano de cooperação em África, já fizemos 2 missões para a Guiné. Temos uma terceira para novembro, estamos travados por causa da questão do ébola, que é uma coisa que me preocupa enquanto médico. Digam-nos a área em que nós precisamos trabalhar, porque nós já trabalhamos em tudo. E continuamos a trabalhar em tudo, não fizemos um projeto e parámos, não. A Marcha pela Igualdade, a nossa guerra neste momento, foi a primeira Marcha pela Igualdade, e a nossa guerra neste momento é tentar que se entre no plano de atividades da Câmara Municipal de Porto, anualmente. Uma festa de São João. Por que não? Se nós levarmos os nossos velhos, se nós levarmos os nossos deficientes, nós levamos 25 faixas. Nós, inclusive, a questão da visibilidade, quando falava a questão da deficiência, eu tive uma grande discussão com uma ONG de deficientes, cuja ponto de ordem, e não vou usar vernáculo, porque o slogan deles é esse, é assim nós fodemos. E eu dizia, eu não vou ter na Marcha para a Igualdade esse slogan. Oh, professor, mas é o nosso slogan. Porque é a realidade, a tal história de mostrar à população que é. Pronto, e eu tive que aceitar e perceber que, sendo um bocadinho contra-vernáculo, mas realmente é a realidade. A imprensa publicou toda, Marcha pela Igualdade no Porto, com cerca de 200 participantes, e a imagem era do slogan do Se Nós Podemos. Nós temos uma pós-graduação em sexualidade e jornalismo. Para essas coisas e não só. Para ensinar aos nossos jornalistas que a pedofilia não tem nada a ver com o abuso sexual de crianças e jovens. O que se passa efetivamente, o que é crime que deve ser criminalizado, é o abuso sexual de crianças e jovens. A pedofilia é uma coisa completamente diferente, que nem sequer, como dizia no seu programa e com toda a razão, que nem sequer é um conceito penalizável, porque o conceito jurídico, o pedófilo não abusa. Quem abusa é o abusador. O pedófilo tem aquele amor. Não lhe vou chamar, é uma romântica, porque isso é regressar José Vicente, mas aquela coisa dos roçados. O criminoso é o abusador, como é óbvio. Penso que respondi mais ou menos às suas perguntas. Quero só deixar, desculpe, para terminar. Só para deixar, eu precisava que a Comissão percebesse, nós todos, o enorme drama financeiro que a Casa tem. São 5 anos. Se quiser fazer a pergunta mais direta, eu sei. Se quiser fazer a pergunta direta, eu respondo diretamente.
Não, mas foi para lhe dar essa oportunidade.
Eu sei.
Porque isto está gravado.
Achei importante. Ok, então uma vez que é gravado, eu vou ser ainda mais preciso. Quando foi necessário, há 2 anos, eu vendi o meu carro. Este ano vendi a minha casa. Não estou a vitimizar-me, não preciso disso, não tenho feitio para isso, nem idade. O mais sarcástico e cínico e irónico é que o Ministério das Finanças deve-me a minha casa desde janeiro. Eu vendi a casa para injetar dinheiro, mas o Estado também é mau pagador. Estamos em outubro e ainda não recebi o dinheiro. Por isso tive que fazer um empréstimo. Tivemos que fazer um empréstimo. A realidade asfixiante é esta. É vergonhoso que uma entidade que trabalha ao ritmo que nós trabalhamos, que não promete fazer porque já fez, faz questão de dizer, nós não prometemos área nenhuma, primeiro fazemos, depois é que dizemos, já fizemos, o que nós fizemos em relação à comissão, a esta audição, só publicámos quando foi perfeitamente definido, ontem nas redes sociais, já fizemos. A questão do Plano Nacional contra o Bullying, eu comuniquei aqui, ainda não comunicámos a ninguém que está o Plano Nacional pronto à imagem do TSH, da mutilação genital feminina, da violência doméstica, está precisamente pronto, com entidades, com representantes, com tudo. Estamos a fazer um tour de force terrível, quase 24 horas, mas é vergonhoso com esta produtividade, e basta ver as estatísticas que nós entregámos no historial da casa, venda de bens próprios. Não pode ser por uma questão de dignidade. Eu não posso revelar isto a ninguém, porque se eu revelar extra 4 paredes, sou acusado imediatamente de vitimização ou de má gestão financeira, assim, uma coisa qualquer, um escândalo qualquer. Mas a realidade em Portugal neste momento é esta. Para quem quer fazer, tem que arranjar qualquer mecanismo. Trabalhar nestas áreas das sexualidades não fica bonito na fotografia, não é politicamente correto, portanto não há qualquer tipo de financiamento. Mesmo assim, os financiamentos, os do PLPH estão fechados. Temos estado a concorrer a tudo quanto é internacional, com bons resultados. Bons resultados não é entrada de dinheiro, é resultados tipo, é provável que venham a ganhar este concurso. Agora, não é justo, não é digno.
Muito bem, Sr. Professor, ficam registadas as vossas preocupações, as vossas intervenções, que são muito importantes para comunidades que são discriminadas. Quero dar-vos os meus parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido, sobretudo no norte do país. Sabemos que muitas das instituições, das ONGs que trabalham estas áreas, estão mais localizadas em Lisboa, e o facto de termos uma ONG a trabalhar estas áreas num outro ponto do país também assegura a diversidade territorial, dado que nós temos pessoas discriminadas em qualquer ponto do nosso território. E dizer que ficamos então a aguardar que solicitem uma nova audiência relativamente ao que tiverem por bem trazer-nos novamente, nomeadamente o plano do bullying, que se o quiserem deixar, faloemos chegar a todos os grupos parlamentares para, entretanto, irem vendo as vossas propostas para depois estarem mais habilitados para essa discussão. Agradeço muito a vossa presença. E até sempre. As maiores felicidades para o vosso trabalho.